Antes de passar o calendário dos trabalhos da comissão, passo a palavra ao senador Antônio Anastasia.
Muito obrigado, senhor presidente, senador Raimundo Lira, senhoras senadoras, senhores senadores. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a confiança de meus pares para o exercício dessa função. Me permito aqui rapidamente, senhor presidente, para não atrasar, mas eu me mantive calado até o momento, fazer aqui uma referência a uma frase famosa do presidente Juscelino Kubitschek, que uma vez disse que Deus o poupou do sentimento do medo. Eu ouso parafrasear o presidente Juscelino para dizer que Deus me concedeu, me parece, o dom da serenidade. E essa serenidade que tenho e mantive durante toda a minha vida e minha trajetória profissional servirá muito, me parece, para, juntamente com o meu senso de responsabilidade e seriedade, que sempre caracterizaram o meu trabalho nas funções públicas que exerci, para desempenhar aqui, com seriedade e, reitero, com responsabilidade grave, as funções de relator dessa comissão, auscultando, ouvindo, debatendo, aberto, de maneira extremamente democrática, aliás, como determina o rito constitucional que está não só previsto na nossa Carta Magna, mas também na legislação infraconstitucional, e assim foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. O rito está lá colocado e em conjunto, em consonância e sob orientação de nosso presidente e em consonância com nossos pares, assim seguiremos durante o processamento desse episódio relativo ao impedimento da senhora presidente. Gostaria de fazer, portanto, esse agradecimento. Acresço, tão somente, se me permite, um esclarecimento ao senador Lindenberg, que não fui secretário executivo do ministro Miguel Reale. Teria sido com muita honra. Fui secretário executivo dos ministros na pasta da Justiça, José Carlos Dias e José Gregório. Uma referência biográfica para ficar registrado aqui essa observação. Agradeço, então, mais uma vez, penhorado, o grande apoio que tive e conto com todos para um trabalho que será, reitero, um trabalho de grave responsabilidade e de muito equilíbrio para que tenhamos, de fato, uma atenção especial à conclusão, nos prazos devidos, do processo relativo ao impedimento.
Muito obrigado. Vamos falar agora do período em que nós vamos trabalhar com essa comissão. Existiam duas correntes, um que defendia os dias úteis, que é respaldado pelo regimento da casa, resolução. Resolução 37/95, no seu artigo 4º, que fala em dias úteis. Nós temos também a corrente que defende que sejam implementados os dias corridos, que está previsto na Lei 1079/50, que é o rito do impeachment. Então, nós definimos, conversamos já com vários companheiros, vários líderes, o seguinte: nós vamos encerrar os trabalhos da nossa comissão, que vai ser a aprovação ou rejeição, logicamente, do parecer do senador Anastasia no próximo dia 6, que é de sexta-feira, agora 8 dias. Isso representa 9 dias úteis ou 11 dias corridos. Se você somar 11 dias corridos com 9 dias úteis, vai dar 20. Dividindo por 2, dá 10. Eu acho que foi a fórmula matemática melhor que pudemos encontrar para agradar os dois lados das duas correntes.
Presidente,
o plenário concorda com
presidente,
essa...
Presidente, deixa eu só fazer uma questão. Presidente.
Sim.
Só uma pergunta a Vossa Excelência. Se não era possível nós fazermos a apresentação do relatório na segunda-feira ao invés de na sexta-feira, para a gente ter, porque nós tivemos ontem, na realidade, não tivemos discussão na comissão, nós tivemos apenas a instalação, não é? E hoje a gente teve a discussão aqui de votação do relator e do presidente. Nós queremos fazer uma discussão de mérito sobre isso. e sei que se nós fizermos a entrega do relatório no dia 6, considerando que ontem, segunda-feira, nós não fizemos uma discussão na comissão, nós estaríamos diminuindo esses 10 dias. Então, eu queria fazer um apelo à Vossa Excelência para que a gente pudesse fazer a apresentação e votação do relatório na segunda, dia 9.
Senadora Gleice, o relatório vai ser apresentado no dia 4 de maio. Então, teremos 4, 5 e 6 para discussão e votação do relatório.
Mas eu faria um apelo mesmo assim à Vossa Excelência, considerando, presidente, que ontem nós não fizemos uma discussão. Em considerando
ao plenário,
que ontem...
Ordem, presidente.
Submeta ao plenário,
presidente. Senadora, não, eu acho que não vai precisar, não, porque eu já conversei com todas as... com os lados todos, com os blocos, e houve mais ou menos essa concordância. Eu gostaria de que esse calendário fosse aprovado sem discussão.
Eu acho que nós poderíamos e deveríamos ouvir o nosso relator para que o nosso relator pudesse apresentar o plano de trabalho, senhor presidente. Vamos passar a palavra ao relator para que ele possa defender e sustentar o plano de trabalho. Isso é que me parece essencial a essa altura dos debates aqui.
Então nós vamos encerrar os nossos trabalhos no dia 6, no dia 4.
Passa ao relator para ele apresentar o plano de trabalho.
Não, vou apresentar, sim. Eu estou fazendo aqui... Não é o plano de trabalho, nós estamos fazendo aqui o calendário, senador. Aí vai em seguida, o relator vai apresentar o plano de trabalho.
Mas o relator poderá detalhar não apenas o calendário, como todo o plano de trabalho, para que nós possamos, como determina a lei 1079, fazer as diligências.
O calendário, senador Ferraço, o calendário é um processo administrativo, é do presidente. Então, estou sendo apresentando o calendário. Em seguida, daqui a 2 minutos, eu passo a palavra ao relator para ele apresentar o plano de trabalho.
Presidente, eu estava falando, eu gostaria só de encerrar meu raciocínio, por favor. 1 minuto. Eu fazia um apelo à Vossa Excelência, porque acho que o cálculo que Vossa Excelência fez está correto, de ter uma mediação entre o que diz o regimento e o que diz a Lei 1079. Eu só estou ponderando com Vossa Excelência que ontem nós não tivemos discussão da comissão. É isso que eu estou ponderando. Portanto, não daria 10 dias úteis de debate aqui. Hoje ela está sendo instalada e nós estamos... com o tempo aqui discutindo relatoria e presidência. Eu lhe faço um último apelo para que a gente possa, o senador Anastasia, eleito relator por essa comissão, apresentar o relatório até o dia 5 e nós votarmos no dia 9. É um assunto complexo. A admissibilidade, embora muitos achem que é uma fase de menor relevância, no meu entender é de maior relevância, porque ela é a que pratica a maior violência em relação ao voto popular, afasta a presidência da República. Então, estou fazendo um apelo à Vossa Excelência.
Senadora Gleice, deixa eu responder à senadora Gleice. Ontem eu levei essa questão para os líderes do PT, né? Conversamos com o senador Humberto Costa, com o senador que eu estimo muito, o senador Pimentel, a senadora Vanessa também estava presente, né? O senador Paulo Rocha, não, é, isso mesmo, Paulo Rocha. Então nós levamos a posição que nós tínhamos, estávamos negociando. Então eu trago aqui já como um consenso. Então nós não podemos abrir essa discussão, porque se fosse dias úteis, em vez de terminar na sexta-feira, ia terminar na quarta, ou melhor, dias corridos. Se fosse dias corridos, como queriam alguns, em função do que preconiza a lei 1079, iria terminar na quarta-feira. Então nós negociamos para terminar na sexta. Quero a compreensão de Vossa Excelência e vamos deixar essa questão como ponto pacificado. E aí eu passo a palavra à senadora Marta Suplicy.
De pedir para Vossa Excelência exercer a prerrogativa da presidência e fazer exatamente o que o senhor acabou de anunciar.
Então nós temos aqui o seguinte. Não está previsto, porque a reunião do dia 27, que é amanhã, seria a continuação dessa reunião. Já no dia 28, nós vamos fazer o esclarecimento da denúncia pelos denunciantes. Esclarecimento no dia 29, o esclarecimento da defesa da denunciada. No dia 4 de maio, a apresentação da leitura, concessão e vista do relatório. No dia 5 de maio, a discussão do relatório. E no dia 6, a votação. Então, nós estamos abrindo espaço aqui para a defesa, que será feita no dia 29, na próxima sexta-feira. Vamos comunicar. E, conforme acertamos também, colocar antes da defesa aqueles os denunciantes. Né? Apesar de que já ter a denúncia já vir pronta da Câmara dos Deputados, mas existia solicitações nesse sentido.
Essa que é a questão. Na verdade, quem é os denunciantes? Na verdade, no caso, é a Câmara dos Deputados. Essa sugestão de vir um relator, eu estou querendo entender. Em relação aos denunciantes.
Não é o relator. No caso,
presidente da Câmara autoriza
o processo. No caso dos denunciantes, seriam os que apresentaram o impeachment lá. Janaína, as três aqui. Janaína Pascoal, Miguel Realo e o Bicudo.
Então, seria em que dia? Seria amanhã?
Na quinta-feira. E na sexta viria o advogado-geral da União, o Eduardo Cardoso.
E amanhã, né? O que, é que seria o nosso trabalho?
Não, amanhã nós vamos definir aqui. Eu deixei essa abertura para amanhã, para a gente definir aqui.
Eu tenho uma sugestão sobre o dia de amanhã.
Nós não podemos iniciar essas reuniões.
Eu vou agora, sugestão,
um momentinho.
Nós não podemos... Deixa eu passar agora a palavra para o relator, para ele apresentar o plano de trabalho, e aí será objeto de discussão.
Muito obrigado, presidente. Na realidade, já estamos...
Inclusive as datas de depoimento aqui? Inclusive as datas de depoimento?
Com as datas, vou apresentar o plano de trabalho com as datas sugeridas, todas aqui colocadas. Me permitam, por favor, as senhoras e os senhores, a leitura é pequena da proposta de plano de trabalho para essa comissão especial. Uma vez que tivemos a honra de ser escolhido como relator da comissão especial destinada a analisar a denúncia número 1 de 2016... optamos, para permitir o melhor andamento dos debates, apresentar este plano de trabalho. É certo que a atual fase processual se destina única e exclusivamente à análise sobre a admissibilidade da denúncia. Cabe a essa comissão, nos termos do artigo 45 da Lei nº 1079, de 10 de abril de 1950, opinar sobre se a denúncia deve ser ou não julgada objeto de deliberação. Temos da lei. Assim, tendo em vista o papel dessa etapa, optamos por sugerir a essa comissão um plano de trabalho objetivo e direto que permita, no prazo legal estabelecido, a todos os membros desse colegiado formarem o seu juízo sobre a possibilidade ou não de prosseguimento da acusação. Linhas mestras. Na atual etapa do procedimento, não existe previsão legal expressa sobre a manifestação da defesa e da acusação. Nada obstante, a Lei nº 1079, de 1950, faculta a essa comissão proceder às diligências que julgar necessárias. Sendo assim, consideramos, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, Constituição Federal, artigo 5º, incisos 54 e 55, bem como as diretrizes fixadas pela Suprema Corte por oportunidade do julgamento da DPF número 378, ser de todo conveniente ouvir a manifestação dos denunciantes e da defesa. Com efeito, uma vez que o procedimento pré-processual vem instruído da Câmara dos Deputados, as providências que cabem a essa comissão dizem respeito prioritariamente à oitiva dos argumentos autores da denúncia e da acusada. Sugerimos que, se aprovado este plano de trabalho pelo plenário da comissão, sejam intimados para apresentar seus argumentos os denunciantes no dia 28 de abril, conforme o calendário proposto pelo senhor presidente, e a defesa da acusada no dia 29 de abril. Tomamos ainda a liberdade de sugerir que Sua Excelência, o presidente desse colegiado, senador Raimundo Lira, determine a intimação das citadas pessoas e da defesa da Presidente da República para que se façam presentes nos dias previstos para exporem as suas razões. Essas datas, inclusive, merecem rápida justificação. Nossa preocupação é permitir que as intimações tanto dos declarantes quanto da defesa respeita o prazo de 48 horas, em analogia aos demais prazos constantes da Lei 1079-50, tendo em vista o exíguo prazo de 10 dias para que essa comissão cumpra essa primeira etapa de seus trabalhos. Finalmente, consideramos necessário fixarmos um prazo suficiente para a elaboração do relatório. Por esse motivo, no calendário apresentado aos membros dessa comissão, estabelecemos a data de quarta-feira, 4 de maio, para apresentação e leitura do relatório. Assim haverá tempo suficiente para a sua discussão, bem como para que seja ouvida novamente a defesa, antes da votação da peça de relato pelo plenário desse colegiado. Dessa forma, teríamos o seguinte calendário sugerido. Na data de hoje, 26 de abril, apresentação e votação do plano de trabalho. 28 de abril, manifestação dos denunciantes. 29 de abril, manifestação da defesa. 4 de maio, apresentação e leitura do relatório. 5 de maio, manifestação da defesa e posterior discussão do relatório. 6 de maio, votação do relatório. Sugerimos, inclusive, que se aprovado esse plano de trabalho, sejam considerados já aprovados os requerimentos de convite dos denunciantes da defesa, inclusive para que se faça, na forma legal e regimental, a intimação para que, querendo, compareça aos atos desse colegiado. Essa é, senhor presidente, a proposta que encaminha a Vossa Excelência ao exame do plenário.
Para esclarecimento, senhor relator.
Pois não.
Quando Vossa Excelência fala da acusação que viria aqui, seriam os três denunciantes.
Exatamente.
A se pronunciar?
Os três denunciantes.
Por uma questão de equilíbrio, nós temos na defesa o advogado-geral da União. Precisaríamos, então, também poder indicar mais duas pessoas que pudessem vir aqui. Eu gostaria de fazer essa solicitação para que a defesa pudesse ser complementada.
A manifestação que está colocada no plano de trabalho, eminente senadora Gleison Alves, é a manifestação da defesa. É claro que o tempo dedicado à acusação é o mesmo tempo dedicado à defesa.
Portanto, poderíamos ter outras pessoas.
Se nós dedicarmos, por hipótese, uma hora ou duas horas à acusação, me parece, havendo sempre a clara aquecendo do presidente, que o mesmo tempo fosse dedicado à defesa.
Sim.
E a defesa se manifestará ou pelo advogado-geral ou por quem o indique, dentro do mesmo prazo para manter exatamente o equilíbrio entre aqueles que acusam e a defesa.
Agradeço. Então, poderia ter mais de uma pessoa. Agradeço.
Senhor presidente. Na minha parte, me parece que sim.
Senhor presidente, senhor relator, eu senador Caiado, desculpe, eu estou com a palavra, depois Vossa Excelência fala. Senhor presidente,
com a palavra. Nós podíamos fazer uma reunião às 8 da manhã.
Com a palavra o senador Lindbergh Farias, senador. Depois eu dou a palavra à Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhor relator Antônio Anastasia, nós temos aqui vários requerimentos. Nessa ideia de construir essa agenda, requerimentos chamando alguns juristas, em especial dois, o jurista Ricardo Lodi e o jurista Geraldo Prado. O governo também apresentou a solicitação de vinda de alguns ministros, por exemplo, nós estamos discutindo pedaladas, plano safra, é importante que venha a ministra da Agricultura para falar disso no ano de 2015. Então, tem vários outros requerimentos. Eu acho que era importante, presidente e relator, a gente trabalhar todos os dias. Não ter dia vago. Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer um roteiro aqui com trabalhos todos os dias. O outro ponto que eu quero colocar aqui é em relação à defesa da presidenta da República. Nós estamos numa fase, como eu falei aqui, diferente da fase da Câmara, que era mera autorização de processo. Nós estamos no recebimento da denúncia. Na Câmara dos Deputados, o ministro da AGU falou depois da acusação e falou depois do relatório. Então, a gente queria que também ficasse assegurado isso aqui na comissão, depois do relatório também, os dois momentos das vindas.
Está assegurado, senador, inclusive o seguinte, se Vossa Excelência achar conveniente ter a presença também de um advogado quando estiver falando os acusadores.
Achamos importante.
Só para acompanhar, sem manifestação.
Achamos importante. Era importante, senhor presidente, distribuir um plano de trabalho aqui para a gente.
Quero informar também o seguinte, que o senhor doutor Hélio Bicudo não vai vir. A Janaína Brasil Pascoal já confirmou e o Miguel Rialho Júnior ainda não confirmou.
Tá. Então, Para concluir, por que a gente não faz essa audiência já amanhã, no dia de amanhã? A gente antecipa os prazos para dar tempo de escutar mais gente dos dois lados. Não estou querendo só as pessoas que são contra o impeachment. A gente formar uma grade em que a gente tenha a presença de outros juristas.
A nossa intenção era o seguinte, era hoje, como foi o dia da instalação, discutir essas questões de ordem, resolver essas questões de ordem, e amanhã começaria novamente, às 10 horas da manhã, a reunião com todos aqueles requerimentos que os senhores senadores achassem que fossem importantes para o funcionamento da comissão.
Mas teríamos que fazer hoje já, presidente, para poder começar a trabalhar.
Senhor presidente, para uma questão de ordem com base no artigo 403.
Questão de ordem para antes para o senador Caiado e seguida para o senador Ferraço.
Senhor presidente, o nobre relator, com a concordância de Vossa Excelência, já deixou claro, ou seja, o tempo da defesa é igual ao tempo dos denunciantes. Não tem por que trazer aqui ministro, advogados, outras pessoas, sendo que esta é uma fase que nós estamos admitindo o processo. É uma concessão do relator ampliar essa tese da defesa e
não, denunciante. As diligências são garantidas.
Excelência, pode me garantir a palavra, senhor presidente? Pode me garantir a palavra,
senhor? Com a palavra, senador Caiado.
Tá bom, me garantir a palavra. Você vê quem é que está gritando aqui, não sou eu. Quem está querendo levar no grito não sou eu. Então, vamos lá. Então, Vossa Excelência já colocou claro, ou seja, essa etapa é uma etapa onde nós vamos exatamente nos ater àquilo que veio da Câmara, o relator vai apresentar o seu relatório e nós vamos votar. Já foi por demais concessão do nobre relator de Vossa Excelência todo o espaço que está sendo dado. Ora, além do mais, o que é que deixa claro aqui? Poderá a comissão proceder diligências que julgar necessário. Poderá. Então, não é impositivo. Então, o relator já deixou claro, o tempo que terá os denunciantes é o mesmo tempo que terá a defesa. Como tal, se for dar 2 horas aos denunciantes, o governo que traga, nas 2 horas, quem ela quiser trazer. Mas naquelas 2 horas, não pode ser mais a cada dia achar que pode procrastinar em aprovar requerimento para trazer ministro, trazer advogado, trazer consultor do exterior, tá certo? Para poder opinar sobre matéria. Senhor presidente, eu acho que nós precisamos de definir regras claras, como muito bem foi dito aqui pelo o relator e muito bem também aprovado por Vossa Excelência. Este calendário está correto e, como tal, em cima dele, a única colocação que faço é que Vossa Excelência, ao invés de começar às 10 da manhã, poderia começar mais cedo, porque 10 da manhã é um horário já tarde, nós poderíamos começar mais cedo e encerrarmos isso para podermos continuar o nosso trabalho
senhor
também
presidente,
nas comissões.
Vamos votar.
Senhor presidente,
vamos votar o plano de trabalho. Vamos votar o plano de trabalho. Se aprovado o plano de trabalho, os
Momentinho.
É uma questão de ordem.
Tem uma questão importante aí com relação ao horário. Conversei aqui com o senador Anastasia e ele sugeriu às 9 horas da manhã. Está de acordo todo mundo?
De acordo.
Então, 9 horas a gente começa os nossos trabalhos.
Senhor presidente.
Com a palavra.
Senhor presidente, eu
gostaria. Com a palavra agora o senador.
Senhor presidente, eu gostaria também, por favor.
Depois a senadora Fátima Bezerra.
Mas eu tinha pedido, senhor presidente, pedi a senhora.
Com base no artigo 403, senhor presidente, do regimento interno.